Farmacosofia, o canal de conhecimentos em farmácia e ciências farmacêuticas para farmacêuticos, estudantes e profissionais da saúde, com o professor Lincoln Cardoso.
A tadalafila é um fármaco que realmente deu certo. Depois do seu precursor, a sildenafila, ela ganhou a preferência dos médicos, mas também é muito usada sem prescrição médica, de forma irracional por automedicação. E muitas vezes ela é combinada com outros medicamentos sem uma orientação profissional adequada. E é aí que está o perigo, porque podem ocorrer interações medicamentosas, como esta que eu vou comentar nesse episódio. Quer saber? Boas-vindas ao canal Farmacosofia e muito obrigado pela sua audiência. Aqui eu converso com você sobre farmácia e ciências farmacêuticas, trazendo assuntos sobre os fármacos, medicamentos, farmacologia, fitoterapia e o exercício da profissão farmacêutica. E eu faço isso porque eu realmente acredito que a formação continuada é o melhor caminho para o sucesso, valorização e reconhecimento profissional. Então, continue aqui comigo para saber mais sobre uma possível interação medicamentosa envolvendo a tadalafila. A tadalafila é um fármaco inibidor potente, seletivo e reversível da enzima fosfodiesterase tipo 5. Mas o primeiro medicamento dessa classe farmacológica eficaz para disfunção erétil foi o Viagra, lançado pelo laboratório farmacêutico Pfizer em 1998, cujo princípio ativo é a sildenafila, na forma de citrato. Foi a sildenafila, portanto, que inaugurou essa classe farmacológica dos inibidores da enzima fosfodiesterase 5, indicados para o manejo da disfunção erétil. E depois da sildenafila, foram desenvolvidas e introduzidas na terapêutica outras moléculas derivadas, mais potentes e seletivas, que incluem a tadalafila, a vardenafila e a avanafila. Mas a tadalafila é, com certeza, o fármaco inibidor da fosfodiesterase 5 mais prescrito atualmente, embora também seja muito usado de forma irracional por automedicação. A tadalafila se destaca dentro dessa classe farmacológica devido à sua seletividade e às suas propriedades farmacocinéticas. A exemplo da sua meia-vida prolongada, que promove efeitos de até 36 horas de duração, permitindo maior flexibilidade posológica. A tadalafila é indicada para o manejo da disfunção erétil e também para o cuidado dos sinais e sintomas da hiperplasia prostática benigna e do trato urinário inferior, inclusive em pacientes com disfunção erétil associada a essas condições. O mecanismo de ação farmacológica da tadalafila envolve as vias bioquímicas do óxido nítrico e do monofosfato cíclico de guanosina, o GMP cíclico. Em resposta ao estímulo sexual, os nervos nos corpos cavernosos do pênis liberam óxido nítrico, o que ativa a enzima guanilato ciclase. Esta enzima converte o trifosfato de guanosina em GMP cíclico. Então, esse GMP cíclico age como um mensageiro intracelular que promove o relaxamento do músculo liso nos corpos cavernosos, o que resulta na dilatação dos vasos e no aumento do fluxo sanguíneo para o pênis, causando assim a ereção. Mas a enzima fosfodiesterase 5 degrada o GMP cíclico, transformando-o em GMP, o que reduz os seus níveis fisiológicos e encerra o efeito vasodilatador, resultando em flacidez do pênis e disfunção erétil. Então, ao inibir a enzima fosfodiesterase 5, a tadalafila impede a degradação do GMP cíclico, aumentando os seus níveis por maior tempo nos corpos cavernosos. Deste modo, potencializa e prolonga o relaxamento do músculo liso e a vasodilatação, facilitando a ereção em resposta à estimulação sexual. Esse mecanismo de ação depende da presença de óxido nítrico, que é liberado apenas mediante algum estímulo. Por isso, a tadalafila não causa ereções espontâneas e descontroladas, o que proporciona maior confiança, segurança e conforto para o paciente. Mas a tadalafila é metabolizada no fígado, principalmente pela isoenzima CYP3A4 do citocromo P450, gerando um metabólito praticamente inativo, o glicuronídeo metilcatecol. Portanto, o uso concomitante de fármacos indutores ou inibidores da CYP3A4 pode influenciar o metabolismo da tadalafila, causando redução ou aumento dos seus níveis plasmáticos, o que caracteriza uma interação medicamentosa farmacocinética por influência sobre o metabolismo. Nesse sentido, é possível prever a interação medicamentosa decorrente do uso combinado de fármacos inibidores da fosfodiesterase 5 com medicamentos antifúngicos orais, a exemplo do fármaco imidazólico cetoconazol e do composto triazólico itraconazol. Estes fármacos são potentes inibidores da CYP3A4 e, por isso, podem inibir o metabolismo de fármacos que são substratos dessa enzima, como é o caso da tadalafila. Evidências indicam que o cetoconazol reduz o metabolismo da tadalafila por inibir justamente essa enzima CYP3A4. Isto aumenta a concentração plasmática da tadalafila e, consequentemente, eleva o risco de reações adversas, que incluem mais comumente cefaleia, dor lombar, rubor facial, congestão nasal e dispepsia, além de outros efeitos adversos menos frequentes, que podem ser distúrbios momentâneos da visão, infecções do trato urinário, tontura, síncope, hipertensão, hipotensão e reações de hipersensibilidade. A terapia antifúngica oral com o cetoconazol geralmente é feita com uma dose de 200 mg ao dia, junto ao almoço ou jantar, durante 30 dias. E o tratamento oral padrão com o itraconazol, nos casos de dermatomicoses, é feito com uma dose de 100 mg ao dia, administrada após o almoço, durante 7 até 30 dias, conforme o quadro clínico e a prescrição médica. Nesse sentido, é muito possível que a farmacoterapia combinada entre a tadalafila e estes fármacos antifúngicos resulte em uma interação medicamentosa farmacocinética por inibição do metabolismo, o que pode requerer a monitorização e alguma intervenção nos casos mais relevantes. Estudos científicos demonstram que a dose de sildenafila não deve exceder 25 mg ao dia em pacientes que utilizam cetoconazol ou itraconazol. E a dose de tadalafila, quando administrada juntamente com esses fármacos antifúngicos, não deve exceder 10 mg a cada 72 horas. Eu vou repetir para você. A dose de tadalafila, quando usada ao mesmo tempo com cetoconazol ou itraconazol, não deve ser maior do que 10 miligramas a cada 72 horas, ou seja, uma dose de 10 miligramas a cada 3 dias. Entendeu bem isto? No caso da tadalafila, os desfechos clínicos dessa possível interação medicamentosa não são de alta relevância clínica. Os primeiros desfechos seriam a exacerbação dos efeitos do fármaco, que somente iriam se manifestar mediante algum estímulo sexual. E, em seguida, poderiam ocorrer algumas das reações adversas previstas para o fármaco, que são todas toleráveis e de fácil manejo. Por isso, essa é uma interação medicamentosa de índice de risco C, o que indica uma possível necessidade de monitorização. Por outro lado, a gravidade dessa interação é de grau menor, porque os efeitos causados são considerados toleráveis, requerendo apenas o monitoramento do paciente durante o uso concomitante do medicamento antifúngico oral com a tadalafila. Este caso demonstra que nem toda interação medicamentosa é alarmante, de modo que muitas interações são fáceis de manejar, vindo a requerer apenas a monitorização do paciente ou mesmo, por vezes, não sendo necessária nenhuma intervenção. É, meus amigos, a tadalafila é muito utilizada sem prescrição médica para fins que dispensam o meu comentário, não é mesmo? Mas essa situação eleva, sim, o risco de interações medicamentosas, que podem requerer, no mínimo, a monitorização do paciente. O que não é nada fácil de se fazer, porque quem usa o medicamento tadalafila, geralmente, não quer que o seu uso seja conhecido por razões previsíveis. Mas nós, farmacêuticos, devemos seguir com o nosso trabalho de orientação e de promoção do uso correto e racional dos medicamentos. E se você ficou com alguma dúvida, escute o episódio de novo. Você pode ouvir quantas vezes quiser. E se gostou, recomende o podcast para os seus amigos e colegas farmacêuticos. E compartilhe nos seus grupos de farmacêuticos no WhatsApp. Fica bem e se cuida. Eu volto logo no próximo episódio de podcast do canal Farmacosofia com novos temas do seu interesse. Quer saber?
Este foi mais um episódio de podcast do canal Farmacosofia. Deixe aqui a sua dúvida ou comentário e também nos siga nas redes sociais. E você encontra muitos vídeos bacanas sobre farmácia e ciências farmacêuticas lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio de podcast aqui no canal Farmacosofia com o professor Lincoln Cardoso. Quer saber?